Olha, já estou a sentir nostalgia que isto está a acabar.
A coisa, a luz não está.
É verdade, mete lá isso no verde. Mas este gajo, meu.
Na verde ou no
verde? No verde, porquê? Mas o Sporting não. Não, o único que ganhou foi o Benfica. Estás com merdas. Não, o único que ganhou foi o Benfica, os outros empataram.
Não te cheira a campeão ainda, é que a mim cheira há muito tempo.
Oh, muda lá para verde, então tens que ir lá mesmo ao
pé. O teu problema, eu acho que o teu problema.
É quando falas aí ninguém
é teu. É que andam distraídos e não andam a ver o que se anda a passar. E então.
Não, eu já estou a ficar com saudades porque isto está quase a acabar.
Pinta Costa?
O programa está quase a acabar. Sim. Faltam 3 jornadas, portanto quer dizer que faltam 3
jornadas. Já decidiu que isto vai acabar, pera lá.
Sim, sim, sim.
Espera aí.
Estou com nostalgia.
Hoje é o último, não? Vamos despedir já.
Sim, se calhar acabas isto já hoje.
Não, é hoje e depois é mais 3 semanas e acaba o campeonato, meus filhos. Eu estou a falar de campeonato, achavam que eu estava a falar de quê?
O campeonato já acabou há quanto tempo?
Já não acabou.
Não, faltam 3. E eu ontem. Quase.
Já tinhas começado outro campeonato.
Quase que acreditava que o Benfica estava a começar o seu campeonato e que o Roger Schmidt ia conseguir fazer uma grande cena, mas não.
Achavas o quê? Achavas mesmo assim e depois ainda perdia, o Sporting ainda ia perder mais 2 jogos?
Não achava nada, mas fiquei com uma certeza. É que se tirares o Gyökeres do Sporting, o Sporting nunca na vida é campeão este ano. É a minha visão, mas não é só a minha visão. É a minha certeza, mas não é só a minha, é a certeza absoluta deste campeonato.
Ei, a certeza absoluta. Isso é uma visão um bocado redutora.
É pá, Pedro.
Daquilo que o Sporting.
Então vamos lá ver bem as coisas.
Que queres chegar. Estás a exagerar nas expressões, mas eu percebo que queres chegar.
Exato, que eu sou assim.
Mas é um mais impacto.
Mas é um mais redutor.
Para ter mais impacto, é.
Não, a verdade é esta.
Redutor.
A verdade é esta. E isso eu não vejo mal, que é a equipa está formatada para jogar para um jogador que resolve. O problema é se tu estás formatado para jogar com um jogador que não resolve. Isso também acontece.
Ora, diz-me lá, durante o jogo, quantas vezes é que o Sporting criou perigo antes daquele homem entrar?
Mas, ó, Guilherme, aqui há 2 coisas. Para já, as qualidades dele.
Pois.
E segundo, e se calhar mais importante, que é a equipa estar habituada aquela referência e que não teve.
Não foi ele que criou o perigo. Foi os colegas que criaram o perigo. Ele estava lá no sítio para...
Mas ouve lá, tu tens ali um gajo que estás habituado a ter como referência na frente.
Sim, claro que muda tudo, logicamente.
Então, agora, se pudermos pôr isto em termos percentuais e não, não sendo injusto com o restante plantel, com a restante equipa, pá, obviamente que o Gyökeres é fundamental nesta conquista do Sporting.
Claro, mas isso há de ser... Qualquer título de qualquer equipa há de haver sempre um elemento individual.
Certo, claro.
Com uma cota de responsabilidade para esse título maior do que qualquer outro, mas não se pode resumir a um jogador.
Não sei se nos últimos anos não é o jogador que está mais envolvido em mais golos do clube campeão. Tenho ideia que sim. Acho que nem o Jonas, nem Cardoso têm tantos
golos. Vai confirmar, portanto.
Pá, podem ir confirmar, vão confirmar porque o rapaz
agora lembraste.
Não, o gajo é aquelas merdas, ninguém vai confirmar.
Eles estão a cagar.
O teu gajo manda para o ar e pronto, ok, funcionou o resto. Gajo
funcionou, não. Se quiser, se vocês quiserem, eu vou confirmar.
Se o gajo não dissesse nada, isto passava.
Exato,
e amanhã estavam pessoas a dizer: olá, tu sabes que o Gyökeres.
O gajo lançava um blocker e a mim aquela merda pega.
Não, pronto,
o Sporting também apareceu. Continua a estar no autocarro, o Sporting tem 23 campeonatos nacionais.
Pois,
a Federação já disse que não.
Tem 19.
Mas aquilo, e tá, e tá. E tu agora também dizes, pá, eu tal. E aquilo fica.
Fica. É assim mesmo. Eu acho que temos de ser assim.
Eu quero assim. Pronto, eu sei que sabe. Não, exato. Mas o Gyökeres, logicamente, que é um animal, mas resumir aquilo. Olha, começa logo com a diferença de ter um treinador no banco.
Ok.
Pois. A partir dos 60 minutos, quando o Ruben altera, quando mete o Nuno Santos e o Gyökeres, o Nuno Santos e o... Não,
o Edwards.
Não, quando mete o Nuno Santos e o Morita, não foi?
Morita, exatamente.
O jogo muda.
Pois, mas então, mas o tem treinador, só, não, também, mas também começou. Erra.
Logicamente, claro, então, quem não erra? Aliás, para mim foi um erro ele ter sido Pinaço esquerda. Na esquerda.
Sim.
Para mim foi um erro.
Agora é fácil falar.
Claro.
Mas eu não sei, ele provavelmente falou nisso na conferência, eu não ouvi. E mais mas normalmente vez, fala das coisas, portanto.
E mais uma vez o Diomandé nos jogos, outra vez no jogo grande.
Bem, e finalmente começa-se a falar das cotoveladas que ele dá. Ele fez o campeonato todo.
Que sim, mas aquilo é falta, é penalti. Pronto, ponto.
Não sei se é penalti.
Acho que o Porto tem uma coisa que se tem que dizer, é que o Porto não encara estes jogos para disputar. O Porto quer ganhar os jogos, ponto. O Porto ganha os jogos, não ganhou porque houve um animal que de repente no minuto faz dois golos. Muito raro de acontecer isto no Dragão, muito menos nestes jogos grandes. Mas tem uma raça, tem uma fome de bola. Num jogo especial que tinham acabado de...
Estou-me a lembrar.
40 e tal anos depois perdeu o seu presidente por outro. Os jogadores queriam ganhar, mas nem, é porque é a Porto. Aquilo foi encarar um jogo a Porto e é a grande diferença.
Aconteceu o contrário na Luz. O Sporting na Luz. O Sporting estava a ganhar e perde o jogo também em 2 minutos, desde os 3 minutos. E agora é o Sporting que num minuto ou dois consegue.
Não, e este fim de semana aconteceu também o Gil Vicente com o Arouca, exatamente a mesma coisa, num minuto.
É.
A perder 2-0, marca aos 93 e aos 94.
Essa é inacreditável. Mas lá está, eu acho que houve um Porto que está cada vez melhor no seu coletivo. Eu acho que, sinceramente, o Evan Nilsson, já tínhamos falado aqui, é uma boa, para mim é uma boa surpresa, para vocês não é, porque já falavam dele. Eu acho que até o vejo uns pontinhos acima do Taremi naquilo que ele dá à equipa. PP, top, sempre ligado à ficha. O Nico também, pá, não, sem comprometer muito, embora ontem ali o Yulman conseguiu bater-se bem com ele. Pá, o Francisco Conceição, sempre ligado à ficha. E depois o miúdo à direita que ninguém conhecia, agora tirando os iluminados todos que já o conhecem desde que ele tem 10 anos, faz um jogo inacreditável. Quer dizer, o segundo golo é todo dele, o gajo vai por ali fora, passa por este e por aquele, deita o Yulman e mete a bola no PP. Não conhecia e fiquei muito surpreso com o jogo do Martim. Epá, mas falando assim do Porto, acho que foi azar, meu. Foi uma jogada, praticamente numa jogada o Sporting faz 2 golos e tira os 3 pontos ao Porto.
Exato, mano.
É só isto?
É só isso.
Está feito?
Não, acho que...
Obrigado, até para a semana.
acho que o Porto... Isso também só acontece porque o Porto está frágil, não é? O Porto está frágil, o Porto não é o Porto.
E o Sérgio Conceição, por acaso, disse e concordo. Foi um bocado... Foi o resumo daquilo que tem sido a época do
Sim, um bocadinho, Porto. Eu acho que sim.
O Porto. A fragilidades.
É.
Yeah.
De outra forma, podias meter o Guioques, podias meter quem tu quisesses, cá a partida isso não acontecia. Desculpa, o fluxo ofensivo do Porto foi de tal forma que se o Porto estivesse forte, provavelmente nem tinha ficado só 2-0 até àquela altura.
Sim, na primeira parte eu acho que poderia ter sido.
Mérito do Sporting aí. Porque eu vi o Porto muito parecido àquilo que foi o Porto contra o Benfica. Em que o Benfica acaba por perder por 5, é verdade. Mas quanto é que estava o intervalo? Não era 2-0? Ou o intervalo não estava 2-0?
Não sei, não lembro.
Eu acho que era isso. Portanto, acaba por ser um Sporting que na segunda parte equilibra totalmente o jogo com aquilo, coisa que o Benfica não fez, porque eu vi o Sporting também a levar a sair dali com uma goleada género Vilas Boas versus Pinto da Costa, mas não aconteceu. O que aconteceu realmente foi um empate inacreditável.
Na primeira parte,
a vitória.
Na primeira parte, o Porto teve muito acima do Sporting, mas na segunda parte, mesmo o Sporting com muito mais bola, sempre a tomar iniciativa de jogo, eu nunca senti o jogo assim, ainda para mais que o 2-0, nunca senti o jogo em perigo para o lado do Porto.
Aliás, quando o Porto faz o 2-0, logo assim praticamente faz o terceiro. O Francisco é que falhou, em vez de passar a bola, tentou rematar com o pé direito de António e mandar
isso. E se calha fazer o terceiro, o jogo, além de morrer ali, arriscava sair para um mecatome ainda maior.
Sim.
Parecia-me a mim.
Mas pronto, aquilo resolveu-se da forma que foi.
Yeah. Campeonato.
Imagina, estavas a chorar já de alegria.
Não, já estava.
É que é assim, a questão é esta, sejamos honestos. Obviamente o Sporting teria todas as condições de ganhar o campeonato, mas se eventualmente perde ontem e depois recebe o Portimonense em casa, o Portimonense também está a precisar de pontos. Metia-se cá atrás. Naturalmente ganharia.
Não, acho que
mas tu sabes bem como é que são estas coisas.
Sim, sim.
Começas a tremer a perninha.
Não, eu já estava.
Começas a pressionar-te. Sabes como é que isto funciona, não é? Mas pronto.
Eu já estava. Sabes que eu já andava.
Se a diferença fosse menor, aí. Epá, mas 4 pontos. 4 pontos. Mesmo que ficasse 4 pontos para 3 jogos. 4 para 9.
É quase impossível.
Epá,
eu estava assim.
Não, quando vais jogar com o Portimonense. E com os Chaves em casa,
sim, sim.
Pelo meio tens uma ida ao Estoril. É aí que eu vejo, se calhar, que o Sporting poderia perder pontos. Não vejo o Sporting a perder com o...
Não, eu também não.
Eu estava a ver o jogo, o Porto faz um gol e eu... Imaginar uma fábrica inteira de malta a fazer o merchandising do Sporting campeão. A seguir ao 2-0... E imagina, e para as máquinas, para os cascões, para tudo, ficou todos assim a olhar lá no Vietnã. Então, e agora? Para tudo, cara, para tudo. E eles ficam assim a olhar. Vai tudo para casa. De repente, o Guioqueiros faz um gol, fica tudo assim, faz o dois, bora, máquinas a trabalhar. Mete as faixas a rolar.
Acho que isso já aconteceu também com o Benfica, né?
Pois sim, isto é Porto. Mas gostava muito que acontecesse com o Sporting. Acho que dava um gosto tremendo, mas também, honestamente. Era uma mentira gritante naquilo que foi o campeonato todo e a regularidade toda. Mas vamos ver. O Sporting está perfeitamente encaminhado.
Sim.
Mas, e bem.
Não há hipótese.
Olha, agora, Porto. Já que estamos a falar do Porto Sporting.
Vamos falar do Porto. Deixa-me só dizer uma coisa. Sobre aquela polémica da ida a Londres do Ruben, a conferência de imprensa que ele dá no sábado.
É qualquer coisa, não é?
Epá, basicamente, o que o gajo faz é aborda o tema diretamente, pede desculpa. E acabou, o que é que tu vais dizer mais? Vais criticar mais o quê? Não vais criticar mais nada. Podias criticar se eventualmente ontem o resultado fosse mau. Podia haver um ou outro tipo que criticasse e tal. Mas ele não, ele aborda, não dá margens para discussões. Acabou.
Olha,
isto é uma lição.
Mata.
Isto é uma lição para muitos responsáveis de comunicação e treinadores e pessoas que têm necessidade de comunicar o seu trabalho.
A resposta dele foi incrível. Foi um senhor autêntico. Mas melhor ainda. Pá, seja felicidade ou não, é o gajo fazer duas substituições e a seguir o Nuno Santos faz o cruzamento, o Guioqueres marca um, o Edwards mete a bola e o Guioqueres marca dois. Acho que esta é a melhor resposta que ele podia dar, é ver o jogo como está, altera o que tem que alterar e empata o jogo.
Ué, mas quando, pá, estás,
e não é à
quando
toa.
Estás bem, as coisas
isto não é por Marcos Leonardo e o homem faz dois golos. Não é, porque senão o Benfica estava em primeiro porque sempre metia um no último minuto e a gente fazia dois golos. Não é?
Sim, ali não. E isso também foi uma coisa... que aconteceu, ele não sabia que ia ser o Nuno Santos a meter no, claro, no Guioqueres e que ia o Edwards a meter no Guioqueres, não.
Estava 2-0, arriscou muito bem,
mexeu
e resultou. E essa
cara também percebeu que o miúdo estava a ficar cansado ou que subia muito e colocou no para criar ali desequilíbrios. Portanto, ele fez acontecer, podia
e acho que assim, se tu estás, o Sporting está naquela fase, já dá muito tempo esta parte, aquela fase de campeão, que tudo corre bem.
Tu, quando estás mal, claro, até os passos te cagam em cima, claro, costuma-se dizer, não é? E quando estás bem, as coisas saem naturalmente, e foi o que aconteceu. Mas pronto, queria só aqui ressalvar essa questão, que eu acho que toda a gente, e praticamente toda a gente no seu trabalho, tem necessidade de comunicar, seja internamente, externamente, seja como for. E ele deu uma lição, mais uma vez, de como fazê-lo. Eu não sei se ele tem algum aconselhamento de alguém ou não, mas...
acho que aquilo é intrínseco.
Também é,
ele,
mas acho que sim. Epá, é tão bom, é tão bem feito na maior parte das vezes que...
E a questão é que é bem feito, mas nota-se que é mesmo bem feito porque parece uma coisa completamente natural.
Sim.
Uma coisa flui, não é... Não vou ali com a lição estudada, vou ter que dizer isto, isto, isto. Não, a coisa...
Eu acho que o segredo é simplificares e não mentires, não tentares enganar e seres o mais claro possível.
Sim, claro. Sim, mas também houve algum...
Voltando à cena do Benfica, que já falámos muitas vezes aqui, o grande problema aqui tem a ver... Não é a equipa eventualmente jogar mal, porque o Benfica até tem tentado a ganhar, quer dizer, o Benfica está a disputar o título até quase ao final, não é? Para todos os efeitos, a expectativa era alta, ok, mas tu não mandas garrafas porque a equipa está a jogar mal, tu mandas garrafas e criticas e assumes o treinador especificamente porque ele não é claro e não é verdadeiro naquilo que diz, E esse é que é o grande problema. O que cria atrito entre as pessoas que pagam para ir ver os jogos e assistem aos jogos é sentir, pá, este tipo não está a ser honesto.
Uhum.
Ele não pode dizer que a equipa está a top level quando está uma merda. A verdade é esta.
Yeah.
Não é? E aí é que é o grande problema. E o Ruben sabe isso perfeitamente e diz, pá, não vou, as pessoas não são estúpidas.
Yeah.
As pessoas não são parvas. Vou ser honesto, vou pedir desculpa e acabo já com isto. Ninguém vai falar mais desta merda porque eu já falei, já resolvi, já não deixei pontas soltas.
Sim, aí até pode haver algum cinismo ou algum populismo neste tipo de abordagem, porque está em primeiro, porque sabe que é adorado e tal.
O Sporting ano passado ficou em quarto. E vê as conferências de imprensa do Ruben.
É, essa era o meu segundo ponto.
Sempre direto.
Acho que foi sempre direto.
A pessoa pode não concordar, pode concordar ou não concordar, exato, achar que ele é teimoso ou não, mas ele explica exatamente aquilo que é.
Olha, e já agora, eu quero-vos dizer aqui algo que vocês sabem, mas vou dizer aos nossos telespectadores, neste caso ouvintes, que isto não é televisão, que é, passando aqui para o tema das eleições, nós tivemos quatro pessoas, concretamente o Pedro teve uma, depois eu consegui mais dois ou três contactos de pessoas que iam votar Pinto da Costa e que eram para vir aqui. Nós éramos para fazer um especial com um apoiante do Pinto da Costa e um apoiante do Vilas Boas. Do Pinto da Costa conseguimos arranjar rápido, facilmente. Do Vilas Boas nenhuma pessoa se quis fazer ouvir. Por essa razão nós decidimos não gravar nenhum episódio, porque já tínhamos tido cá o Francisco, que deu a entender minimamente que não se queria envolver muito nas eleições, mas que só tinha um tempo comparativo, que era Pinto da Costa. Se trouxéssemos só mais um, só Pinto da Costa, achávamos que íamos ser um bocadinho tendenciosos. E isto levou-me a pensar, bem, mas ninguém do Vilas Boas quer falar. Nós próprios vemos os programas, os debates, vemos televisão, vemos os telejornais, lemos jornais e não encontramos nenhuma...
O Vilas Boas falou.
Não, sim, mas não encontramos nenhum indício de que o Vilas Boas vai ganhar isto goleada, porque tu não vias muita gente a falar do Vilas Boas.
Não, mas a mim o que publicamente,
cheguei-te
a dizer que eu tudo o que ia acompanhando quando aquelas pessoas que andam na rua, Pinto da Costa, Vilas Boas. Aquilo, lógico, vejo uma série de vídeos num universo enorme, mas daquilo que eu me aparecia-me muito mais.
Mas ouve lá. Mas no momento de falar, mesmo nas televisões, não houve muito Vilas Boas. Vilas Boas, certo, propriamente dito.
Mas repara numa coisa: mas lá dentro toda a gente sabia o que é que estava a passar. E a razão, ou melhor, e tu sabes isso porquê? Pelas decisões que foram tomadas nos últimos 15 dias. As decisões foram tomadas.
Mas não é estranho que tu não conseguires, imagina.
Não, nós não conseguimos, sabes bem porquê.
Ninguém Vilas Boas querer.
Eu aceito falar. A verdade é esta.
Então, mas depois, ou seja, afinal, 80% preferiu estar calado e votar no Vilas Boas.
Certo? E essa
conclusão. Isto não é estranho? Não parecia... Não, eu não posso achar normal, de repente, Vilas Boas ter 80%, quando no final nós andamos para trás e não havia esses indicadores na rua. Acho, isto é a minha visão, se calhar
eu ia vendo, mas
e a direção,
não estão lá dentro.
A administração do Futebol Clube do Porto sabia que isso estava a acontecer e por isso é que sentiu a necessidade de fazer estas coisas todas, levando ao ponto de renovar com o Sérgio Conceição 4 anos, quando ele próprio tinha dito que não o faria. E ontem ele teve que fazer uma figura triste para ele, certamente, que foi quando o confrontaram. Depois ele a dizer, não, depois vou falar com... Mas ele não tem que falar. Vamos ser honestos, se tu assinas um contrato com uma entidade patronal, 4 anos, tu não tens que falar nada. Tens 4 anos de contrato, são condições normais.
Não sei se ficou salvaguardada uma cláusula de...
Certamente que sim, mas isso só mostra que isto foi tudo feito em cima do joelho para dar força à administração que estava no...
Eu acho que não terá sido tanto a gota d'água a renovação, porque até sai que... É o próprio Pinto da Costa a dizer que caso ele queira sair não há nenhuma compensação financeira por parte do Porto. O que choca mais daquilo que eu pude sentir foi a história de Francisco Conceição e os 20% ficarem para o jogador. Quer dizer, quando o Porto está na situação em que está,
tinha é algo, por 5 e comprou por 10.
Exato. É algo que, sendo ele filho do treinador, etc., uma família que se entende portista, no caso dos filhos, parece-me a mim que tem o ADN Porto, o Porto não ficar com 20% para o jogador ficar, eu acho que isto foi mais aquela história de toma lá 25%, toma lá 20%, mas depois aí, não te esqueças quem é que deu os 20%, estás a perceber?
Mas também não sabemos, claro, a história.
E aqui foi o
jogador é que pode ficar, por exemplo, agentes não podem ficar com porcentagens de jogadores.
Exato.
Portanto, só o jogador é que pode.
Mas há aqui que ser honesto. Ele
os 20%
pode,
não vão ser do Francisco.
Ele pode ter abdicado de ordenado.
Não sei, exato.
Pronto. Não é? Ele podia ter um ordenado assinado com o Ajax, veio para cá com as condições que tinha contratadas com o Ajax, certamente, não é? No empréstimo.
Sim, não pensei.
Mas se calhar diz, então pronto, ok, eu não recebo não sei quantos mil que estava a receber, abdico-te tanto, não sabemos.
Porque a cláusula dele é de 60 milhões. Um jogador como o Francisco, que num Porto bom, é jogador que sai 40, 50 milhões. 40, 50 milhões, 50 milhões são 10 milhões, né? 20%.
Sim.
Acho que é, passa em larga escala a diferença de salário que ele eventualmente pudesse estar a receber.
Sim, nem acredito
que no Ajax, sendo um jogador que nem era um titular.
Sim, mas
fosse dos jogadores,
mas deve ter ganho. Se eventualmente ganhava mais do que ganhava quando estava no Porto, não é? Mas sim, mas é que, epá, é isso. Eu sinto estágio, o naming do estádio, foi tudo muito em cima. E que em condições normais, epá, quando vais ter eleições, epá, não vou, posso deixar isto encaminhado, mas não vou fechar o negócio.
Claro.
Não é? Não tenho legitimidade, ou melhor, tenho legitimidade, mas não, eticamente não fica bem.
Sim.
Não é?
Sim,
portanto, eu acho que isso só é explicado porque a direção, a administração da Porto sabe. Não sabia que, ou não sabia, não sentia que estava em risco.
Uhum. Não é? É a lei da vida, mas não acham que isto é um presidente que esteve lá 42 anos na última eleição da sua vida perder por 80%?
Foi ele que se pôs naquela é. Posição.
É estranho, não é?
Mas cheguei aqui a dizer que se fosse com o Vilas Boas, eu sempre tive aquela coisa de que o Vilas Boas se candidatasse. Perante o Porto como está, porque o Porto anda completamente à deriva. Há já há muito tempo esta parte. Tu não vês... Teres um clube como o Porto, sem um centro de estágio para toda a formação, sem determinados pontos que já existem em todos os outros clubes, sendo o Porto dos maiores,
estamos a falar do clube com mais títulos nos últimos 40 anos e que tu vês um dilapidar de património. Sim. Especificamente na equipa, no plantel. Se fores ver um plantel do Porto há 10 anos e o de agora, tu até choras.
Eu acredito
que é sinal
Braga, acredito que o Braga tem uma melhor formação do que o próprio Porto.
Estou convencido disso.
E atenção, não me vamos chamar, mas o Porto foi agora à final da Liga dos Campeões, da Youth League. Não, não estou a falar de uma equipa, estou a falar de estrutura. Sim. De formação, de o base, de todas as infraestruturas.
Já semeou e vai colher frutos, o Porto ainda não, não é?
É
óbvio que esses resultados também do Porto aparecem, porque o Porto é uma marca forte, é um clube forte, da região norte, principalmente, e vai buscar jovens. Portanto, provavelmente estes miúdos foram para a Youth League não estão no Porto desde os 10 anos. Yeah. A maior parte deles, se calhar, tu mandar para o ar, não é? Fala lá com a tua maneira. Não, eu tenho a certeza.
Não, tenho a minha certeza. Eu digo sempre é a minha.
Mas sim, olha, mas agora que o Futebol Clube Porto tem um novo presidente, eu acho que isto vai fazer bem ao clube, certamente. Vamos ver o que é que vem aí, porque ele vai provavelmente descobrir um monte de coisas. Pá, porque é assim, tu estás em tua casa de 40 anos, é normal que as coisas funcionem de uma determinada maneira, para o bem e para o mal.
Claro.
Agora vem alguém novo, vai ver se calhar coisas que não era suposto ver, não é?
Não, mas eu acho que vai ser um choque muito grande e que vai resultar, acho eu, de forma positiva, porque ao contrário do Varandas e do Rui Costa, etc., ele vai mesmo varrer com aquilo tudo. Luís Gonçalves sai, o Jota Marques sai, mais este sai, o da Sato sai, o das Contas sai, vai sair toda a gente.
Tu já viste, o mais impressionante, sabes o quê?
E viste ontem o Luís Gonçalves na tribuna, às bocas, teve que ser agarrado e que não sei o quê, quer dizer, aquilo tudo vai embora. E isto, vai ser um novo Porto. Até a malta de, acho que até a malta do marketing, a malta da comunicação, o Vilas Boas quer tirar aquilo tudo. Corre, claro que não pode ser de uma vez, tem que ser aos poucos, mas ele vai fazer o que nem o Varandas fez. Se te lembras bem, o Varandas não mudou tanto assim quando chegou ao Sporting. O Rui Costa não mudou nada.
Já viste o impressionante?
O Vilas Boas vai mudar muito.
Já viste o impressionante que é que tu não houve manifestações de descontentamento dos adeptos do Porto para com a presidência do Pinto da Costa.
Ou não?
Há um respeito, não.
E chegas às eleições e 80% dos sócios no ato mais concorrido de sempre, 80, mais de 80%, ou 80%, votaram contra o presidente que lá estava.
Sim, eu acho que é o respeito e o reconhecimento também do 40 clube fez,
exatamente.
Pelo clube. E o medo? Depois do que aconteceu na Assembleia, não?
Epá, no estádio com 50 mil pessoas podias muito bem. Aliás, há uns anos já houve alturas que só ouviu críticas a cantarem no estádio contra o presidente.
Sim, já.
Só que neste momento não era o momento, acho eu. E eu acho que em silêncio toda a gente sabia o que ia acontecer. Aliás, só podia, não é? Com 80%, sim, só podia.
Epá, mas é muito, não estava à espera. Mas pronto, veremos.
Mas acho que vai fazer o Porto mais forte. Uhum. E isso vai ser bom para o futebol português, eu acho.
Também acho que sim. De presidente para presidente, passamos para Rui Costa.
Mas espera, foi contestado. Tens o Varandas, que é o presidente dos três grandes mais antigo, não é?
Exato.
E com mais títulos. Campeão.
É verdade.
Se ganhar agora.
O Rui Costa contestado na Luz, acho que nem há muito a dizer aqui, já sabia que isto ia acontecer. A partir do momento em que há um divórcio claro entre Schmidt e os adeptos, ele gosta de achar que é alguns adeptos, mas eu tenho que recordar que o estádio inteiro assobiou quando nos microfones, 40 minutos antes, porque decidiram fazê-lo mais cedo, anunciaram o nome dele. Portanto, e não somos nós que estamos contra a presença de Roger Schmidt, que estamos a dividir o clube, mas sim Roger Schmidt com as suas comunicações, que divide o clube e os adeptos. Portanto, tenham calma. Isto só quem, se chegar a certas pessoas, saberão para quem é. De resto, só para dizer que ninguém está contente.
Isso é bonito é com nomes.
Pois é, queres ver? É bonito é com nomes, não é? Olha o gajo a provocar.
Vocês sabem de quem é que eu estou a falar.
Olha o gajo a provocar.
Vocês sabem bem de quem é que eu estou a falar.
E sabes bem porque é que não se pode dizer os nomes, não é?
Tu tens divisões internas que há no Benfica.
Exato.
Toda a gente já se apercebeu.
Essa questão dos nomes é engraçado. Isso é giro. E porquê é que não há? E porquê é que não se diz os nomes?
Estás com medo também?
Não é medo. Eu quero estar tranquilo agora. No final da época a gente vai escalpelar.
Só observar.
No final da época a gente faz um
é bonito, é
cima abaixo.
Agora, porque disser, não. Com nomes é que
não,
é bonito.
Ele está a observar. Ele
se é mata-mata.
Estou a observar. Deixa-me estar.
Mas eu acho que a preocupação...
Deixa-me estar a observar. Eu estou a falar dos comentários, estou no YouTube e o caralho, as pessoas sabem que é
isso.
Eu vou estar a falar para o Manel ou para a esquina.
Não, claro.
Ou para o Ricardo.
Eu percebi isso. Lá, o que eu acho é que a preocupação...
O que é que eu disse? Manel, Joaquim, Ricardo e...
A preocupação dessas pessoas deveria ser, se são benfiquistas, deveriam se preocupar era com as divisões internas, toda a gente já percebeu que existem.
Claro.
Não é? Excluir o Rui Pedro Brás era o gajo que aparecia em tudo e mais uma coisa, de repente desapareceu. O Lourenço Coelho era o salvador da pátria, que era o melhor diretor desportivo, team manager, whatever, também desapareceu. Pá... Isso é que as pessoas iam perceber que ali dentro é uma casa a arder e provavelmente o Schmidt é a ponta do iceberg. Isto é a minha leitura de fora.
Eu também acho que sim, eu concordo com isso. Agora, acho que a comunicação do treinador, nomeadamente aquilo que falámos antes do jogo, depois do jogo no Algarve, acho que efetivamente a comunicação dele não é boa, continua a ser péssima, e quanto mais ele diz que isto é só um pequeno grupo, os outros todos estão contentes. Porque uma coisa é, o que acontece no estádio, há uma manifestação anunciada, tochas que são atiradas para o relvado, pá, obviamente que ninguém concorda que se atirem tochas para o relvado, é uma manifestação legítima, não bateram em ninguém, não agrediram ninguém, enviaram tochas para o relvado, é reprovável? É. Mas é um protesto, e o que acontece depois é que o estádio inteiro em si critica essa ação de atirar as tochas para o relvado. Isto não quer dizer que estás com o treinador. Isto quer dizer que criticas aquela maneira, aquele protesto. Portanto, de repente, no final, o Schmidt chegar e dizer: pá, mas estou muito contente porque 55 mil pessoas estão connosco e gostam do que nós estamos a fazer. Quer dizer, isto é seres completamente distante da realidade, porque ninguém está satisfeito com esta época, ninguém está contente com aquilo que o Benfica está a produzir. Pá, mas no final houve um jogo, o Benfica ganhou ao Braga 3-1, houve um jogador que entrou e realmente resolveu o jogo, que já tínhamos falado, o jogador mais letal do Benfica, que passou desde que chegou o tempo todo no banco. Próximo jogo, não tenhas a mínima dúvida, começa no banco. Acho que é assim que ele, para maiores gajos,
e o último a entrar,
não é? Não é? Portanto, a mim parece-me que isto é algo muito, muito...
Já falaste das substituições aos 96 minutos, não?
Ai, nem vou falar disso.
É lindo.
Para mim isto acho que é algo muito claro, e é que eu só queria deixar aqui que acho que esta divisão que existe atualmente no Benfica existe porque o treinador não sabe comunicar e porque houve uma ação do presidente que decidiu manter o treinador. Obviamente que no final vai levar com essas ilações, portanto no final tira-se essas conclusões, mas que está visto que se tivesse o Benfica mudado de treinador na altura, as coisas seriam diferentes. Concordo com aquilo que o Bruno diz, o clube deve ser gerido de dentro para fora, não de fora para dentro, mas neste momento as manifestações são normais, é natural. Mais uma vez volto a dizer, não gostando das tochas no relvado, pá, não agrediram ninguém, não, enfim, é o que é, não é de todo algo que deva acontecer. Acontece, infelizmente, no futebol em todo lado. Se forem à Grécia, então cuidado, mas a gente não deve pegar nos exemplos piores para salvar os nossos. Simplesmente dizer que o Schmidt, mais uma vez, teve uma comunicação errada, estou cansado de falar dele, portanto não quero falar mais dele.
Sim,
o Benfica ganhou, Marcos Leonardo, realmente, à frente da baliza, é fodido, o gajo pega em duas ou três bolas, duas são gol, a outra dá perigo. Di Maria não sai, mas de repente, até saiu aos 90 e... mas de repente faz um cruzamento para o gol do Neres. Não há muito a falar desse jogo, um Braga que está longe de ser o Braga que achávamos que poderia ser, e um Benfica que, pá, se tudo correr bem, vai ganhar até ao final, vai ganhar os jogos que faltam.
Pegando ainda na manifestação dos adeptos, chegaste a ver a comunicação do... aquele lado é que é os Noname?
Sim.
Chegaste a ver a comunicação deles?
O nosso amor não tem limite.
E depois o que eles postaram nas redes sociais? Não?
Não reconheço quaisquer redes sociais oficiais daquele grupo de adeptos.
Não?
Mas tudo o que houver não é oficial.
Não, saiu uma...
Há muitas páginas que dizem não name, mas muitas delas nem sequer está lá uma pessoa que faça parte daquele...
Saiu lá uma publicação a dizer que... que o clube paga multas, sim senhor, o clube tem dinheiro, se tem dinheiro para andar a esbanjar em contratações mal feitas também tem que fazer isso, porque são eles que estão lá ao frio e à chuva, não são os adeptos de televisão nem da internet, são aqueles que estão lá todos os dias e que vão e que sentem na obrigação e que... Mas assim, em traços gerais, foi a justificar o porquê das... do lançamento das tochas. Eu acho que também não pode valer tudo, não é? Por muito que tu gostes de algo, não te dá
formas de expressar
para passar certos limites. Eu acho que isso aí, agora o assobiar, o mandar vir, isso aí, quem não quiser.
Sim, mas
isso,
acho que o Schmidt tem inflamado cada vez mais esta situação. É mais...
quem não quiser isso vai para o balé. E só acho engraçado que se diga, depois de tudo isso que tu falaste, que são os adeptos que contestam, seja de que forma for, os causadores da divisão que existe no Benfica. Quando já nos disseram que mesmo lá dentro, aquilo está tudo dividido. É uns a querer ir para a esquerda, outros a querer ir para a direita. Portanto, parece uma casa sem rumo. Portanto, e isso fica complicado, e isso vai cair sobre quem? A responsabilidade? Sobre o líder máximo. O líder máximo tem que tomar decisões.
Claro.
Acho que tem que, não pode ir ao sabor das críticas externas. Acho que tem que ter capacidade para ouvi-las, para interpretá-las e depois tomar decisão com todos os elementos que vai tendo. Epá.
Sim, mas eu também entendo que não tenha tomado decisões ainda, não é? É deixar isso ao acabar.
Agora sim, não, tomou uma decisão, na altura tomou uma decisão. Manter.
Manter, sim. Mas portanto, isso eu até entendo.
Agora vai ter que...
Eu entendo isso. A questão aqui é...
mas ela vai ter que se responsabilizar por ela.
Claro. Ele claramente posto do lado do treinador. Podia tê-lo feito, se calhar, de uma forma mais subtil. Pronto. Mas tudo bem.
Pois falar de treinador, mas eu acho que mesmo assim, tomando partido do treinador, eu acho que deveria ter aparecido mais vezes.
A dar a cara, só não a proteger. Eu só não concordo. Porque ele é o presidente, não tem que fazê-lo. Ele deveria ter alguém que o fizesse.
Mas não há ninguém.
Claro, lá está. Foi aquilo que já falámos aqui.
E a responsabilidade é de quem?
Pronto, ok.
É dele. Pode Portanto, ser? Se ele não tem ninguém, ele tem que ser certo. Ele a dar o corpo às balas. Se é ele a decidir, não, eu estou com o treinador e vou proteger o treinador, em situações, alturas críticas, eu acho que ele tem que
aparecer. Eu vou-te dar um exemplo. Tem que estar enganado, até porque ainda nem começou as suas funções. Posso estar enganado e se calhar daqui a meio ano, isto vai ser ridículo o que eu vou dizer. Mas, acho que me vou entender. Que é, o Vilas Boas vai ter Jorge Costa como um homem forte do futebol. O que é que tu achas disso? A mim parece-me uma escolha perfeita. É um tipo que eu tenho a certeza que vai defender o grupo, vai ser um líder, não é? Sim. Vai fazer a ponte entre o presidente, não vai ser o Vilas Boas que vai andar a falar e vai ter que dar ralhetes aos adeptos.
Mas é capaz de falar bastante, Vilas Boas, eu acho. Vejo com outra postura.
Não sei se vai falar. Isso desgasta a imagem dele, não? Isso vai desgastar a imagem dele.
Vamos ver.
Percebes? Eu acho que falta ali, e já dizemos isso há não sei quanto tempo, eu já digo isso há bastante tempo, eu acho que falta uma figura ali que seja alguém que dê o corpo às balas, e não o presidente, ainda por cima, sendo um presidente querido pelos adeptos. Porque vai estar a expor, vai estar a desgastar a imagem dele, que é uma coisa que toda a gente já percebeu que ele também não gosta, não é?
O que me chateia é tentar fazer passar-se uma imagem de que somente aqueles adeptos que estão lá a aceitar e a abanar a cabeça que sim e que concordam com o que está a passar,
isso é que são os,
é que são os verdadeiros adeptos.
Claro.
Todos os outros adeptos que não concordem com alguma coisa que esta direção faça, porque todas as... Vai perguntar àqueles defensores acérrimos do Pinto da Costa se estiveram de acordo em todos os atos de gestão, claro, nos 42 anos do Pinto da Costa.
Não, isso é impossível.
Isso não quer dizer, isso não quer dizer que não gostem dele e que não achem que ele era a melhor pessoa para o cargo. Ora, não tem que concordar com tudo o que faz. E estas pessoas que estão lá na direção não entendem que... E isto é uma prova de pequenez e de insegurança muito grande, porque uma pessoa que não consegue...
Aceitar a crítica.
Uma pessoa que não consegue ou que acha que é imune à crítica só porque está na direção do clube que está, é uma pessoa que não tem a mínima noção daquilo que é a realidade e aquilo que é a vida.
Uhum.
Tu na vida és constantemente metido à prova. Vais acertar, vais errar, mas porra, tu erras, mas não quer dizer que lá porque erraste que és a pior pessoa do claro. Mundo e que... Não, erraste, ok, deixa mostrar o desagrado. Não quer dizer que queira que tu saias, porque eu se calhar não vou arranjar ninguém.
Ou que não goste de ti.
Ou que não goste de ti.
Exatamente.
Isto é a mesma coisa. O Rui Costa, se gosto do presidente Rui Costa, claro que gosto. Gosto.
Acho que os benfiquistas devem ter essa...
Não consigo dizer que não gosto de... Não vou falar de como jogador, daquilo que foi, isso aí está acima de tudo, mas como presidente acho que sim. Agora, que tem cometido erros? Tem. E não é pelo facto de eu, tu, cada um de nós, dizer que ele cometeu erros, e quais é que foram os erros, e porquê é que nós achamos que é os erros, não estou a dizer que nós estejamos certos. É o nosso ponto de vista. E eles só têm que aceitar. E, não
e avaliar se faz sentido ou não, não é?
E não vir com aquele discurso de que...
Se critica, estás a dividir.
Qualquer pessoa, que não, coisa que não concorde, que está a dividir.
Claro.
Pá. Porque eles lá por estarem dentro, a única coisa que têm a mais em relação a nós é o prazer de defender e representar aquela instituição. porque não é gostar mais, nem amar mais, nem querer fazer mais do que qualquer um de nós tem, por isso. Mas pronto.
Concordo contigo.
Relativamente ao jogo.
Nada a dizer?
Nada a dizer?
Não, já disse. Não,
eu só digo que ele...
Um jogo dentro da mesma...
Já falei.
Da mesma, jogo dentro da mesma linha.
Igual, sim.
Jogo dentro da mesma linha. Um Braga na primeira parte, segunda parte não apareceu. Mesmo na segunda parte o Benfica... Eu não me lembro assim de oportunidades que o Benfica tivesse criado.
Nada.
Teve mais bola, teve coisa, tudo bem. O Braga não saiu de lá atrás, não quis, tudo bem. Mas oportunidades, situações de golo, o que é que houve?
Nada.
Não houve.
Nada.
Não houve. E o futebol é engraçado, curiosamente, quando o Rui Duarte lança o Bruma, numa altura em que o Osno estava lançado, estava, o Benfica estava, bem, vou meter o Bruma, e eu assim, olha, ainda há um lance que o Bruma arranca por ali fora e faz o remate, e eu disse, o Benfica agora se não se põe a pau, ainda leva com o golo, mas pronto, depois acaba por acontecer Marcos Leonardo, mesmo o primeiro golo, aquilo é um ressalto que acaba por ficar ali.
Porque o gajo tem
segundo,
golo. Mas porque o gajo tem golo. O segundo que ele devia jogar sempre.
É um lance de ataque do Braga, em que o Benfica recupera, lança rapidamente. Acho que é o Carreras que vai roubar a bola, dá João Mário, João Mário Coxo, Di Maria, pois o Di Maria, que aquele pezinho e com aquela qualidade, descobre o único sítio onde a bola podia ir entrar, e o Neres mete a bola ao único sítio onde entrava. E depois o terceiro já vem por acaso. Otamendi, estavas a falar de cotoveladas. Otamendi devia
também gosta de dar.
De vez em quando.
Não, e da semana passada também tinha dado.
Também gosta de vez em quando.
Ele gosta de melhor a sopa.
Cheio todo, logo no início da primeira da segunda parte.
O gajo gosta de melhor a sopa, gosta. É.
Mas sim, mas uma grande exibição.
Yeah.
Mas fala lá. Mas fala, pô, tens que ser sério.
Já agora. Falei do jogo.
Não. O treinador esteve muito bem nas substituições que fez.
Foda-se. Bem.
Então.
Em especial o Tiago Gouveia e o.
Então não foi.
O Rollizer. Foi top. Epa. Os 96 foi incrível.
Eu juro-te, olha, a não ser que seja. Há duas situações. Nos descontos, para mim, há duas situações. Quereres premiar um jogador, e estamos a falar de um miúdo que vem da base, que vem da formação, ok, vai entrar.
Vai ter uns minutinhos, tal.
Ou estares no jogo ali muito taco a taco, queres passar tempo, deixa-me perder aqui mais um bocadinho, e aí o jogador já sabe, olha, vais...
Há uma terceira hipótese, que aqui não se aplica ao que sei, que é quereres que os jogadores que entram ganhem o prémio de jogo, ou o prémio de vitória.
Pronto, ou uma lesão, ou uma coisa qualquer. Agora, de resto, não me faz sentido.
Não, também acho que não. Aliás...
É uma coisa que eu não consigo aceitar.
96 minutos, quando aquilo foram 7 minutos de desconto...
Mas pronto, mas é.
Olha, next. Tivemos, já falámos aqui, Gil Vicente Guaroca, o Cristo mais uma vez melhorou a sopa. Dois jogos.
Exato. Queria falar desse jogo porque era um jogo em que o Gil Vicente realmente jogava em casa.
Até ficar dois golos anulados e bem anulados por centímetros ao Gil Vicente.
Portanto, segundo jogo do Tosé Marreco na Primeira Liga. E é histórico. Ou seja, o Cristo aos 83 faz o 2-0. O jogo está resolvido, mas depois aparece vindo não sei de onde aos 94, Toré, e depois, um minuto depois, o Jonathan, pumba, toma lá 2-2 e aquilo vai abaixo. Acho que é um dos jogos épicos da Primeira Liga.
O Gil Vicente marcou mais dois, portanto tinha dado 6 golos.
Exatamente. Portanto, também onde houve alguns golos foi no Portimonense, alguns golos anulados. Há um golo que é anulado ao Portimonense. Por 2 centímetros, pá.
Sim.
E eu gostava que me explicassem como é que existe uma anulação. Como é que se anula um golo por 2
Suécia?
Sabe o que é 2 centímetros?
Sabes que na Suécia o VAR não foi aprovado pelos clubes. E portanto não vai haver VAR. Porque depois há aqui este limiar o que é o aceitável, não é? Porque o jogador que está 2 centímetros à frente, que vantagem é que ele tirou sobre o outro?
Não,
mas tu tens que fazer.
Eu sei.
Epá, mas assim, essa, epá, eu sei. 10 centímetros. E depois o gajo está a 11.
Não, eu sei disso. Há sempre um limiar que é complicado. E eu, mas o outro lado...
uma margem de erro, não é? Mas pronto, a não ser que aquilo não se faz.
Eu acho que ia haver uma nova tecnologia
Sim.
Que aí já não é questão de colocar a linha ou não, porque depois a linha tu um frame à frente ou atrás pode dar a diferença. Sim. De estares ou não fora de jogo. É uma tecnologia que ele automaticamente aquilo traça logo as linhas e percebe. E a partir daí está à frente. Se bem que aquela situação de pode estar à frente, mas não pode ser o corpo todo.
Aí já dá.
Eu acho que aí vai dar mais golos, vai dar mais espetáculo, vai trazer mais espetáculo.
Essa cena dos 2 centímetros acho que é um bocado descabida.
Uhum. E isto num jogo em que isto para quem tem animais, obviamente, que é toca mais. O Portimonense jogou com o nome de um cão, um Golden Retriever, que se chamava Joca. Nas camisolas, é homenagem em solidariedade com um animal que por erro foi no porão para um outro sítio e acabou por morrer. Então juntaram-se criaram essa campanha a dizer animais não são mercadoria e jogaram todos com o nome do cão nas costas, e foi algo que depois quem tivesse um animal não pagava bilhete de entrada. Portanto, conseguiram. Estão numa situação complicada, mas conseguiram juntar aquilo tudo e chamaram a atenção. Foi muito bonito.
Isso é bom,
bonito.
Mas já estavas-me a falar nisso e comecei-me a lembrar do Isidoro que estava nas costas.
Uma homenagem ao Isidoro.
Opa, isto não era para rica, não.
Olha, isto é hora do almoço, meu. Vamos lá embora.
Não, opa, assim,
não pagam para isto, meu.
Deixa-me. Hoje também estamos aqui com pouco tempo, mas só dizer que a luta pela descida, porque nós para a semana não estamos cá, portanto, para a semana, em princípio, vai um programa gravado. Mas a descida está engraçada com o Portimonense com 28 pontos no lugar do playoff. Portanto, nós quando voltarmos, vamos ver se isto está minimamente decidido ou não. Quando nós voltarmos, faltará ali uma jornada. Sim. Para acabar.
O que estou preocupado é se nós não gravamos se o Sporting for campeão.
Isto era uma barraca. Isso
é que não está nada a agradar. Nem que seja à distância.
Isso
não está nada a agradar. Temos que inventar qualquer coisa.
Nem que seja à distância.
Mas é por falta de consideração, pá.
Yeah. Tínhamos de ficar abaixo, gravar e bazar.
Deixa-me dizer-te, o Estoril ganhou e que se tem ganho a semana passada, como deveria ter acontecido em Chaves, estava praticamente descansadíssimo.
Estava descansado.
O Casa Pia ganhou 3-1 aos Chaves também. Foi um bom jogo, equilibrado, taco a taco, mas pronto, o Chaves acabou por perder mais uma vez. E não sei se queria falar de mais algum assim que eu tivesse.
O Estrela joga hoje com o Farense.
Estrela hoje com o Farense, sim.
Então, mas vamos combinar aqui uma coisa. Hoje é curtinho, tem que ser só este bocadito, mas no próximo programa que gravarmos vamos estudar um bocadinho da Liga 3 para falar também. Pedem-nos muito para falar da Liga 3, que está na fase decisiva.
Uhum.
E da segunda Liga.
Mas olha, a segunda Liga, queria dizer mais uma coisa.
Deve subir.
O AVS, que esteve sempre praticamente em segundo e que estava com o lugar já praticamente assegurado, neste momento está em terceiro com menos um jogo. Vai jogar a Passos, que é um derby, amanhã, ao final do dia. E atenção a uma coisa, que é o treinador do AVS é o Jorge Costa. Será que esta quebra pode ter a ver com essa?
Não, mas tem um jogo a menos, portanto ganha hoje, fica.
Mas sim, mas teve, mas estava com não sei quantos pontos de vantagem.
Sim. Se ganhar hoje, vai para segundo lugar.
Vai para segundo lugar, com os mesmos pontos.
Fica com os mesmos pontos, mas teve não sei quantos pontos de vantagem.
Tem o Nacional a 2 ou 3, né?
O Nacional 62, portanto
o Marítimo está em quarto.
Não, isso sim, é o Santa Clara 64, o Nacional 62, AVS menos um jogo 59, certo. Marítimo 57.
Exatamente. Pronto. Exato. Vamos ver, ainda faltam 3 jornadas depois desta.
Yeah.
Olha, e o Arthur Jorge no Brasil está a encaminhar-se.
Tá, ganha outra vez?
Foi ganhar ao Flamengo. Já está na frente.
E o Palmeiras?
Já está na frente.
O Palmeiras está a dar vantagem aos outros de início, como sempre,
não? Ainda não jogou, ainda tem um jogo, a menos. Mas aconteceu uma situação engraçada. Falamos tanto dos adeptos e principalmente às vezes ali de países da América do Sul, que os adeptos acabam por se resvalar aquilo que é o mínimo aceitável. E no Brasil, o Vasco da Gama recebeu o Criciúma, acabado de subir à Série A, e o Criciúma ganhou 4-0 em casa do Vasco da Gama. E a determinada altura, tens o estádio todo dos adeptos do Vasco da Gama a aplaudir o Criciúma.
Uau. Brutal. A diferença foi de tal maneira brutal. Que isso sim, acontece. De vez em brutal. Quando acontece, aliás, já vimos o Santiago Bernabéu aplaudir o Ronaldinho. Yeah. Lembras-te disso?
E o Eton e em Turim a aplaudir o Ronaldo.
O Ronaldo, exatamente. Sim.
Petinho.
Assim.
Estás apático, meu.
Não, estava, falta muita coisa por dizer, mas depois fazemos um.
É, mas hoje,
da Liga, especialmente da Liga 3.
Vocês marcam isto à hora do almoço, já sabem que eu depois não consigo raciocinar, eu tenho que ir embora.
Não, claro que sim, claro que sim. Malta, então vá, hoje teve que ser assim curtinho, o último também foi, não correu mal, portanto, parece que está tudo dito. Não fica tudo dito, mas quando voltarmos a gente diz o que tem a dizer. Oxalá o Sporting não seja campeão para a semana, senão não. Estamos tramados.
Não, porque depois não podemos gravar.
Tá, mas temos que inventar, temos que fazer qualquer coisa.
Vamos levar isto tudo agora. Nós vamos, acompanhem mais uma edição da 3 Portugal, é a 20ª edição, nas redes sociais. Vamos estar a fazer esse trabalho, portanto é isso, é a razão de
eu estou na organização, o aqui. Guilherme na parte de vídeo e o Bruno vai falar.
Exatamente.
Conselinho.
Conselinho.
Abraço, malta, vem para a semana.
Bem. Já foi?